E saudações, caríssimos ouvintes! Começando aqui mais um episódio desse programa para poder falar, sim, de super-heróis mais uma vez nessa delícia. Eu sou o Rafael Fire e aqui comigo eu tenho a honra de receber
Leozinho M. Prensons. E eu não sei o que eu quero que eu vou falar, não.
Maravilha!
Não tem problema. Não tem problema.
Maravilha, hein, Léo?
Sou Lord Runner, a força essa intro. Toca Devil Kid ali, tá bom demais.
Bom,
beleza, já terminou de tocar Devil Kid.
Já terminou de tocar Devil Kid. Então, antes de começar a falar aí desse troço, você
não esquece. Toca mais Devil Trigger.
Toca mais Devil Trigger. Não esquece de dar like aí no trem, aí no rolê.
Se gostar também. Se não gostar, enfia o like no.
Nossa!
Nossa, sacanagem!
Que isso?
Ei, Brasil!
Enfim, não esquece de dar like aí no rolê. Se você gostar, compartilha com os amigos. Eu sei que é um pouco de vergonha alheia, mas mostra pro seu amiguinho aí na hora do intervalo ou na hora do intervalo da faculdade. Eu sei que não vai dar tempo de ouvir tudo, mas ele escuta quando chegar em casa. Na verdade, se ele fizer a faculdade, ele não vai ter tempo pra ouvir, então...
Não, mas ó, põe na caixa de som do carro e sai tocando na cidade inteira. Muito
bom. Aproveita e coloca na faixa da rotria.
É, de fundo. Dita essas breves, porém importantíssimas considerações, vamos pro programa.
Hora do show, porra!
E aí, Lord Hunter, como é que foi a sua semana?
Eu me recuso a comentar coisas trágicas.
Esse aqui não é um lugar pra falar de tristeza, né?
Não, esse aqui é um lugar pra gente colocar alegria no coração das pessoas. Não desabafar nossas sofrências, nossas insatisfações com a vida.
Mas temos o Léo. O Léo pode salvar esse programa aí com com uma ótima semana que ele teve? Ou não, estou errado?
Foi uma bosta.
Ah, então tá. Então é nesse
tá
ritmo.
Uma porra.
Tá. É nesse ritmo choruminoso.
Nós vamos pular da ponte.
É nesse ritmo. É nesse ritmo choruminoso e depressivo que a gente vai enumerar aqui pra vocês o top 5 Marvel e DC. E esse programa, Lord Honey, é importante pra caramba. Por quê? Explica aí.
Esse programa é importante pra caramba por dois motivos. Primeiro, o primeiro programa que a gente gravou, não o programa número 1, o primeiro que a gente gravou, o alfa do beta da escrotidão, era o mesmo tema. A gente gravou sem o Leozinho, porque o Leozinho tava recusando na época.
É um fracassado.
Que isso.
Mas é verdade.
Gostei do seu termo, Lord Han. Alfa do beta do quê?
Do chorume do caralho A4 inútil.
Inútil, é. Não, cara, pô, mas é o primeiro podcast que a gente gravou na vida, que a gente... Sim. A gente tava lá nas férias, lá, a gente não tinha porra nenhuma pra fazer, e a gente falou, porra, vamos testar aqui o trem do Bereg Knight aqui e vamos ver no que dá. É. E a gente gravou, a gente enumerou o top 5 Marvel e DC, meu e do Lord Hunter.
Sim.
E, mano, foi até melhor do que as nossas expectativas, mas a gente, eu me recuso a ouvir esse programa de novo pela vergonha alheia.
Mas calma, ainda tem um outro motivo. O outro motivo é porque sempre que a gente fala de Marvel e DC nesse programa, dá merda.
Eu estou sentindo uma treta!
É, dá uma porra.
Dá alguma coisa pode dar errado. Então isso daqui é pra exorcizar. Se der alguma merda, talvez, né? Agora, se não der, nunca mais vai dar.
Né? Não, vamos aproveitar que a gente tá gravando essa porra de madrugada. Que não tem ninguém usando internet, né? Suponho. E que a internet tá um pouco mais rápida. Então, vamos lá. Apesar de não parecer, eu gosto bastante da Marvel Comics.
Mesmo então... odiando ela.
Da funk, né?
Sacanagem, não, mentira. Eu sei que você gosta dos dois. Só não gosta igual. Se você tivesse que matar um, você mataria a Marvel.
Não, matar não. Se eu tivesse dinheiro pra comprar uma HQ só, a chance de eu comprar uma HQ da DC seria muito grande. Mas eu gosto da Marvel, eu gosto da Marvel.
A Marvel não por conta da DC, mas gosta, tá, gente?
A Marvel é bonita. A Marvel
vocês, bonita. Marvetes, fiquem calmos, ele gosta da Marvel.
Na verdade, ele odeia a Marvel e quer que todo mundo exploda que gosta de uma HQ.
Não, não, vou defender. Eu, que segundo eles são Marvete, eu vou defendê-lo.
Não, não, não. Eu conheço Marvetes. Você não chega aos pés do fanboísmo dos Marvetes que eu conheço. Enfim, vamos começar pela Marvel, então?
Vamos. Let's go,
Creedy! Bom, como eu sou o host dessa porra, Lord Runner.
Oi.
Começa por você.
Pelo quinto lugar?
Pelo quinto lugar. Ou qualquer um. O primeiro que você pode mencionar aí. Eu não... Ah, até consigo. Vai, vambora. Foda-se.
Quinto lugar, então?
Quinto lugar, começa aí.
Tá. Quinto lugar, Garoto Esquilo. Não, pega.
Da fuck.
Não, desculpa, eu abri a pasta errada. Não, não. Quinto lugar aqui eu vou colocar um herói que eu conheci através de outro herói que também está nessa lista. E que tem um filme de qualidade duvidosa, mas eu gosto. Se você não gosta, tudo bem, eu entendo seus motivos. Mas que tem uma série no Netflix que é osso, principalmente a primeira temporada. A segunda é mais ou menos. Chega lá, a ex-namorada dele que é a ser esquisita. É um que eu posso mencionar, que é o Demolidor.
Demolisher.
Atrevido. Como era conhecido na dublagem dos anos.
Ah, é, Demolidor. Eu gosto bastante do Demolidor.
Ah, eu gosto de um herói que eu conheci através de outro herói que a gente vai falar. Pô.
Eu gosto bastante desses heróis mais urbanos, assim. Tem até um herói que tá aqui na minha lista que ele segue bastante essa pegada e, tipo, eu acho maneiro. Tipo, é mais pé no chão. Assim, é claro, eu gosto das viagens também, mas o Demolidor, ele é bacana.
Sim, então. Eu gosto do Demolidor porque ele tem um aspecto mais esse, sabe? Tipo, de crime organizado, de máfia, de organização secreta.
E o design dele é maneirão também.
E ele tem uma culpa religiosa também. Carrega essa culpa religiosa que não, né, deixa ele matar. E ao mesmo tempo o amor da vida dele é um assassino.
Minha história.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
Aquele sacanagem. Nossa, que otário. Agora que eu parei pra pensar. Vivendo perigosamente. Não, e pior que o Matthew Murdock é advogado, né? Vai tomar no cu.
Semelhança é só uma mera coincidência.
É, não, pra quem tá ouvindo e não entendeu muito bem, é porque eu sou acadêmico de direito, né? Eu sou frente.
Sou frente. É, palavra.
Eu tô lá no caminho. Enfim. Acabou? Tem mais alguma coisa pra falar do Demolidor?
Não, acho que é isso. O Matthew Murdock é maneiro. Gosto do filme lá do Netflix. Não acho um filme tão ruim assim. Eu acho que tem filmes piores. Entretém.
Não aparece a bunda do Ben Affleck nesse filme.
Não aparece a bunda do Ben Affleck nesse filme. Aparece a bunda da ex-mulher dele lá. Tem lá o Wilson Fisk. Eu acho que é um herói maneiro, sabe? É um herói que eu acompanho assim. Não acompanho, né? Porque eu nunca tive quadrinhos. Mas eu sempre esteve ali por perto, né? Filme, série, desenho, jogo. Demolidor é o meu quinto colocado.
Leozinho. E tu?
Eu? Mas eu?
É.
Ah, eu não coloquei a ordem aqui, mas acho que em quinto lugar eu colocaria o Thor.
By Odin's Beard! Mighty Tornado!
Thor!
Eu acho muito maneira a parte dele, principalmente quando ele tenta fazer a Asgard na Terra e tal. De reviver os deuses e tal, eu acho muito maneiro essa parte da história. Foi assim praticamente que eu comecei a gostar mesmo dele, depois que eu vi as partes que nem do sono de Odin que tem.
É mesmo, né? O Leozinho, ele é leitor das HQs do Thor, propriamente, né?
O único.
E ao cara, hein?
O único sacanagem. Não, mas qual que é esse que ele constrói Asgard na Terra? É o...
Eu não sei em inglês.
Unworthy Thor?
É, o que eu li era Renascer dos Deuses, que chamava. Pô, porra, era muito foda,
velho. Thor é um herói massa, velho. É cabeludo dos Redbang, das Lutretas.
Eu gosto de metaleiro.
É, ué, pô. Que metaleiro que não queria ter um cabelo que nem o do Thor?
Não, e aquela parada também do Thor, que ele... Do filme, pelo menos, né? No Ragnarok, que eu acho bacana e tal, né? é aquela coisa de que Asgard não é um lugar, são as pessoas que habitam.
No final do Ragnarok. Ah, agora estamos indo pro lugar seguro, é pra essa nave do Thanos.
Pior que é mesmo. Nossa, cara, no Guerra Infinita eu fiquei bem assim mesmo. Eu falei, puta que pariu, de que serviu aquela...
Para exatamente porra nenhuma.
Olha pra quem não viu Guerra Infinita.
Do que eu fiquei assim, do que serviu aquela porra daquela choradeira no final do filme. Tá bom.
E você aí, Rosto?
Eu?
Qual que é o seu quinto lugar da Marvel e por que o Robin?
Ah, tomar no cu.
E por que o Robin? Olha, cara.
Vacilo, não, vá, diga. Qual que é o seu quinto lugar na Marvel?
O quinto lugar que eu posso apontar aqui da Marvel é o Gavião Arqueiro. World's greatest marksman, at your service. O Clint.
Clinton.
O Clinton. O Bill Clinton, tô zoando.
Você não falou que não ia falar nada de pornô?
Ai, caralho. Enfim, o quinto lugar que eu posso apontar aqui é o Gavião Arqueiro. Porque, pô, eu acho o Arco e Flecha uma coisa legal, tá ligado? Eu acho maneiro. Eu acho até mais factível. Tipo, dos gadgets, em geral, é um gadget bem... Além de estiloso, é o mais, assim, pé no chão, digamos assim. E olha que tem viagem pra caralho, né? Mas o Gavião Arqueiro, ele é um personagem legal. Ele, nas HQs, nos filmes... Inclusive, eu dei muita falta dele nesse filme aí do Guerra Infinita. Ah, mas ele apareceu no Vingadores 2.5, vai? Ele apareceu no Vingadores 2.5, que ficou massa. E pior que ele é um personagem que tem um pouco de preconceito da galera, né? Que o pessoal costuma falar que ele não serve pra nada. Pô, sacanagem com o maluco, mano. Ele é maneirinho.
Não, mas pô, ele tem redenção, porque ele começou como vilão.
É, pô, dá uma chance pro rapaz. Só aí... Ah, e sem falar que o visual dos filmes melhorou bastante coisa, porque eu não era muito fã daquela coisa roxa que ele usava, não.
Ah, pelo amor de Deus. Manda ele a puta que eu pariu.
Ah, não, que isso. Não diga isso.
Não diga isso, porque, ó, pra quem não sabe, o Lord Han, ele é saudosista. Ele gosta de skins clássicas.
Não, mas, cara, tipo, a skin do filme chama-se skin barata.
Skin barata.
Pega uma roupa de couro e colore.
Ah, velho.
Exatamente. Dá pra fazer um capuzinho. Não precisa ser nem de couro. Podia ser um capuzinho estiloso lá, com os negócios. Dá pra fazer um uniforme colorido. Vou sem fazer. Ser muito, sabe, cartunista, sabe? Tem que ser muito infantil. Dava pra fazer. Mas eles olharam, tá muito caro fazer o uniforme do super-herói. Vamos fazer uma parada mais simplinha. Não que seja ruim.
Então, vamos pro próximo. Lord Hunter.
Lord Hunter.
Lord Hunter. Quarto lugar.
Capitão América.
Avengers, assemble!
É, roubou um meu, enfim. Tá, prossiga.
Então, conheci o Capitão América num desenho de um grupo de heróis, cujo eu daqui a pouco vou introduzir melhor. Eu achei ele um super-herói tão maneiro que eu pedi pra minha mãe me trazer uma fita, um VHS, na época que existia VHS, do Capitão América.
Uhum.
Ela me trouxe um VHS daqueles desenho antigo da Marvel, dos anos 60.
O Capitão América é um grande lutador.
Sim.
Sabe, com uns 3 episódios do Capitão América. E eu... Ah, cara, eu não tinha referencial, velho. Eu adorava aquela fita de VHS. Ele é o herói que empurrou pro que seria a Marvel de hoje, né? O Capitão América é anterior à Marvel Comics. A editora Marvel Comics. Não seria a Marvel Comics, mas a Marvel Comics propriamente dita. E ele é estiloso, ele usa um escudo, usa...
Sim.
O hipotrem...
O hipotrem, eu não vou ficar muito fazendo muitas considerações sobre o Capitão Américo, não, porque ele ainda vai aparecer na minha lista.
E pra mim ele é o garoto propaganda do Vingador. O Homem de Ferro é maneiro e tal, mas eu acho que o Capitão América ele é um símbolo maior como Vingador.
É, até porque Captain America maior Iron Man, brincadeira, sacanagem.
Eu acho que não é maior, sabe? Eu acho que é um estilo que me agrada mais. Eu vou dizer assim, eu não vou ser...
Não, eu sou mais fã do Capitão América do que Homem de Ferro, muita coisa. Eu acho o Homem de Ferro meio babaca.
O Capitão América, tudo bem que ele é meio bundão até o Vingadores 1. Depois ele dá uma melhorada.
É, depois ele vira Moved by Love, mas enfim, depois eu falo.
É, ele vira um Bromance. O Bromance mexe a cabeça. Mais uma última coisa, ele era mó bom de jogar no Marvel. Ainda é.
Ah, pode Apesar do Infinity.
Não, ele tá no Infinity, ele é maneiro.
Né? Pra quem gostaria de saber de mais referências sobre a opinião do Lord Rania a respeito desse jogo, a gente vai colocar um programa aqui no card aqui.
Eu vou dizer que dando um update, cara, eu nem acho esse jogo tão ruim mais. Eu acho que tem ali um detalhe, né, que tá explicado lá no outro programa, mas deixa que ser.
Tá, então não coloca nada no card.
Tá bem melhor. Se você gosta desse jogo, tudo bem, eu acho ele maneiro, mas tem um detalhe lá que tá faltando que tá dito no outro programa. Esse assunto morreu.
Tá, então não coloca nada no card.
Não, pode falar, pode, vale a pena ouvir.
É. Léo, ponto 4.
Eu botei no... Acho que aquilo que eu botei... Eu colocaria a Scarlet. Fez a Scarlet em quarto lugar.
Muito bom.
Ô, louco! Uma mina?
Depois que eu li Vingadores a Queda, ela virou um puta de um personagem pra mim.
Feiticeira Scarlet é massa, pô.
Que mostra, tipo, dos poderes dela não serem, tipo, tecnicamente feitiçaria, mas ela tem uma manipulação sobre a realidade, então criando até pessoas que já morreram pra viver do lado dela, é muito louco.
Ela consegue alterar a probabilidade, não é?
É tipo, da cena que é muito doida de entender, mas é basicamente, tipo, o Visão tinha morrido e ela acabou que por criar uma realidade pra ela, qual ela vivia, que ela tinha os filhos e o Visão como marido, mesmo ele tendo morrido. E, tipo, no meio disso acontece também uma guerra dos Kree atacar a Terra também, só que aí a guerra meio que acaba de um jeito esquisito. Eles falam que a guerra pode nem nunca ter existido, pode ter só sido coisa da cabeça dela que se espalhou pra todo mundo. É muito louco.
O meu top 4 viria ser o Ciclope.
I did it!
Meu X-Men favorito, sujeito que dispara raios vermelhos dos olhos.
Dos olhos.
Eu coloquei o Ciclope nessa lista muito em razão do fato do X-Men Evolution, do desenho. Porque nas HQs, sei lá, eu li bem pouco, confesso.
Ciclope é alguém que poderia ter sido melhor explorado nos filmes. Nunca é sempre.
Você diz aqueles velhos lá do Bryan Singer ou você diz esses novos aí?
Ah, o Apocalipse ele tá até bem, mas os outros, cara... O nunca faz porra nenhuma.
É.
No Apocalipse ele até tá até bem. No resto...
É porque é só história.
É só história, nossa. É porque no Apocalipse eu acho que assim... Porque o Ciclope, ele é um dos líderes do grupo, né? Ele é um dos personagens mais importantes.
Sim.
Mas... É, mano, o Ciclope foi até um personagem que eu até pensei, assim... Que eu tava mais relutante em colocar, porque... Ele teve uma época aí nos quadrinhos que ele foi... Que deu bosta aí, que ele tava hospedando a Fênix Negra, ele e mais três malucos. Tinha até um quadrinho, assim.
Uhum.
Se bem que nesse mundo das HQs aí, esse... Tudo é possível, né?
É, cara, a HQ é tipo administração pública. Ninguém continua o que o outro tava fazendo.
É verdade.
Não.
Administração pública. Vamos falar disso mesmo aqui, meu cara?
Eu não tô falando nada polêmico, não. Eu tô falando só um fato.
Não. É complexo. Um ciclope que eu acho maneiro... Você tá ligado aquele desenho? O Wolverine e os X-Men?
Pô, aquele desenho era maneiro, hein?
O Ciclope daquele desenho era maneiro.
Era assim, ele tinha uma cap style.
Ele tinha a cap style.
Ele só era meio bundão, porque ele ficava naquela punheta da Jean o desenho inteiro. Scott! Jean! Scott! Jean! Scott! Jean! Scott! Jean! Scott! Jean! Tanto que a Emafrost tava ali do lado.
É uma cara.
Então tá, isso tá, o Ciclope era maneiro, era legal jogar ele no Marvel Capcom, sinto saudade dele. Próximo.
Nossa, próximo. Eu nem joguei no Marvel's Capcom. Até porque no Infinity não tem.
Deixa quieto. Vamos lá. Vamos pro terceiro de cada um? Então tá, terceiro?
É, terceiro, vai lá. Lord Rania.
Meu terceiro é um anti-erógeno. Meu terceiro é um anti-herói.
Um anti-herói.
Tem aí com seus dois filmes, por enquanto, né? Seu filme estreou lá em 2016 e tal, foi massa pra caralho, eu vi três vezes no cinema.
Fala logo quem é.
Deadpool.
Não, e os que insira aqui os 500 mil trocadilhos que tem com o nome dele.
Exatamente. Ah, cara, ele é legal porque ele sabe que ele é um personagem, ele quebra a quarta parede, ele era transante no Marvel vs. Capcom. Era legal naquela animação Hulk vs Wolverine. Tem um episódio lá do Ultimate Homem-Aranha que é o melhor episódio daquela porra. Não tem muito o que falar. Ele fala palavrão, come todo mundo, dá pra todo mundo. É isso.
Dá pra todo mundo. O Deadpool é um personagem que eu gostaria de ver ele junto com os Vingadores, apesar de, né, apesar de muita gente discordar, né, Lord Han é um deles.
Ah, não. Eu me recuso a comentar sobre essa afirmação. Daga
kotoaru. O Lord Han é um que discorda de mim.
Não.
Primeira vez que eu vi o personagem, eu confundi ele com o Homem-Aranha.
Ah, todo mundo. Até eu.
Até você?
Tá no meu top 3, eu confundi ele com o Homem-Aranha.
Né, eu ia até falar que a melhor representação dele foi no X-Men Origins Wolverine.
Ok, tá. Tchau, gente. A gravação acabou, é isso.
Engraçado que a primeira vez que eu assisti esse filme eu não saquei que era o Deadpool.
Né?
Porque, tipo, eu comecei a assistir da metade pra frente, a primeira vez, então eu não tinha visto o Ryan Reynolds no início. Mas esse filme serviu pra fomentar a minha aposta de que o casting mais adequado pro Deadpool era o Ryan Reynolds.
Então, e quando... Eu vou dizer uma verdade, então tá, já que estamos nesse filme, mas eu nem odeio esse filme, eu até gosto desse filme. A minha única ressalva mesmo é o Deadpool. É de resto. E nem é o Deadpool do começo também, não tá incluso. O Deadpool do começo é até ok. A parada é quando eles resolvem tapar a boca do Deadpool lá pro final.
É fazer tudo que fizeram com o Deadpool lá no final, né? Mas esse Deadpool morreu, a gente viu no
É, então. Vale por aquela cena pós-crédito do Deadpool 2.
E que cena pós-crédito?
É, a melhor cena pós-crédito, Wesley.
Green Lantern. Pá!
Então tá.
Então tá, Léo.
Léozinho, alguma coisa do Deadpool?
Sobre o Deadpool?
É.
Além que ele é um... transante, muito bom.
Transante, muito bom.
Outro comentário do Deadpool que eu tava lembrando aqui agora é que ele passa umas missões no Lego Marvel Super Heroes, que são da hora.
Ah, era isso que eu ia falar.
Quando eu fui jogar o Lego Marvel, quando eu juntei todos os blocozinhos pra ter ele no jogo, sabe, as caras vermelhas, quando eu completei, basicamente, eu fui jogar com o personagem, o meu jogo garrou.
Nossa!
Eu tô jogando há muito tempo, deve ser isso. Aí eu reiniciei, quando eu voltei eu tinha pegado todos os blocos, mas não tinha desbloqueado ele.
Ai.
Eu fiz o save tudo de
novo.
Joguei o jogo inteiro de novo só pra ter personagem.
Nossa. As missões dele eram muito legais, que ele ficava comentando os personagens dele. Que iam aparecendo as missões dos vilões, era muito engraçado, mano.
No especial dele no Marvel vs Capcom 3, que ele pega a barra de vida e...
Nossa, isso é bom demais.
E dá na cara do oponente... Era muito engraçado essa porra aí. Próximo.
Vamos lá, Léo, seu terceiro.
Meu terceiro?
Seu terceiro.
Acho que eu votaria o Capitão América.
De novo. Your kind's got no shot. Not while I'm around. Novamente, não vou tecer nenhum comentário a respeito do Capitão, porque ele ainda vai aparecer na minha lista. Mas explica aí por que é o seu favorito aí, terceiro lugar.
Eu acho muito maneiro a parte dele ser como se fosse um exemplo... pro país ou qualquer coisa desse tipo, como um Superman pra DC, sabe? Um símbolo de esperança. Eu gosto dessa imagem que o Capitão América pode passar. E tirando os filmes que ele é um criminoso, mas... Eu acho isso muito foda num personagem.
E você não vai mencionar aquele abdômen sarado? Sacanagem.
Aquele tanquinho de lavar roupa.
Nossa.
Tanquinho de lavar lençol.
Bem...
Que é tão grande,
né? Ai, ai. Novo, forte, gostoso. Só isso?
Não, acho que é só isso.
Então tá, Rafael, seu terceiro.
Ah, é? Já estamos no terceiro, então tá bom. O meu terceiro é o Homem-Formigo.
Ah, mas tão pequeno, coloca outro que cabe mais espaço.
Não, o Homem-Formigo é massa, cara. Confesso, eu comecei a gostar mais dele por causa do filme.
Confesso também, você nunca comprou um quadrinho do Homem-Formigo?
Difícil ter comprado quadrinho da Marvel, né, mano?
Eita, cuzão!
Oh, Revelation.
Meu Deus.
Não, ao todo eu tenho 3 gibis.
Quê?
E da DC.
Ao todo
eu tenho 3 gibis e todos são do Thor e do Homem de Ferro. Homem de Ferro.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Homem-Formiga não, porque eu acho maneiraço esse poder de diminuir, tá ligado? O filme ajuda bastante. Achei.
Imagina as possibilidades.
É. Aquela carinha. E meu Homem-Formiga favorito é o Scott Lang, por causa do filme. Eu não tô muito acostumado com o Hank Pym, até porque eu não li muito quadrinho. Mas tinha um desenho, chama Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra, eu acho que é esse. The Mightiest Heroes of Earth. Eu gostava pra caramba desse desenho. E o Homem-Formiga desse rolê desse desenho aí era maneirão, velho.
Sim.
E era o Hank Pym. É porque, tipo assim, na época eu não sabia que... Na época que saiu o filme, eu não sabia que tinha dois, que tinha um segundo. Eu achava que era só o do desenho. Foda-se qual que seria a identidade dele, na época, né? Pensei. Eu lembro que, tipo assim, tinha acabado de sair Vingadores Era de Ultron, e eu sabia que o Homem-Formiga tinha culpa no cartório em relação ao Ultron. Eu falei, nossa, que maneiro, agora que vai sair um filme do Homem-Formiga. Mas não, chegou lá, era o... Era um outro Homem-Formiga que não um cientista. Mas eu gostei ao todo, assim. É um dos filmes da Marvel que eu mais gosto, Homem-Formiga. Foi uma lástima ele não ter aparecido no Vingadores Guerra Infinita.
Uhum.
Homem-Formiga e Vespa também é um bom filme, cara.
É um filme interessante, indeed, de fato.
Eu não sei se as pessoas elogiam esse filme só porque ele é da Marvel. E se ele fosse da DC, todo mundo ia falar muito mal dele, brincadeira.
Nossa.
Não, ele é um filme seguro e comum. É um filme soft.
Filme Trunks.
É um filme Trunks. E é claro, tem aquela Vespa que é interpretada pela Tauriel, aquela atriz linda e maravilhosa, enfim.
Eita. Momento tarado alert.
Né, tarado alert.
Este programa está uma delícia.
E mencionar, fazer uma menção aqui, o uniforme do Homem-Formiga, dos filmes que eu acho maneiro pra caramba. Eu acho mais maneiro até do que aquele uniforme clássico, que é aquela coisa, aquele capacete de papel alumínio com a lycra vermelha. Com duas anteninhas.
Tem até o prédio com a cabeça deles, hein?
Ah, sei lá. Lego foi feito pra deixar as coisas bonitinhas. Até o Deadpool fica bonitinho no Lego.
Exato.
Na capa do jogo tá ele com um saco de dinheiro, assim, de moedinhas. Mó fofinho.
Mas eu ainda acho que num confronto ele perderia pro Chapolin Colorado.
Te aproveito de minha nobreza.
Chapolin Colorado? Porque o Chapolin Colorado diminui e aumenta?
Diminui, pô. Eles são as pílulas lá de polegarina.
Ah, tá. Não, eu não tô. Eu não manjo muito do lore do
Chapolin. Não manjo muito do lore.
Vamos pro próximo. Lorde Hanner, qual que é o seu segundo lugar aí?
Meu segundo lugar? É aquele que está em todos os lugares, menos o Marvel vs. Capcom Infinity. Wolverine.
Let's go, Bob.
Xará.
Interpretado por Isaac Bradavi.
Isaac Bradavi. Exato. E Hugh Jackman.
Hugo Jackson.
Ah, cara, mas o Wolverine tem seus comentários, mano. É um cara transante, come todo mundo, até que não devia comer.
Até o Hércules, brincadeira.
Não, isso aí não é canônico.
Não é canônico. Só é polêmico.
É, cara, o cara ele tem postura, ele fuma charuto, é bebês pra caralho. Ele só é uma parada do caramba. Todo lugar que ele vai arruma confusão.
Quando eu era criança, que eu assisti o desenho do X-Men, Evolution. O Wolverine, ele era o personagem que eu, tipo assim, que de primeira era o que eu mais gostava. Só que eu nunca conseguia ser o Wolverine na brincadeira. Na escola a gente ia brincar de X-Men e sempre tinha um puto.
Agora começa a tocar a música triste do Naruto. O Rafael nunca conseguia ser o Wolverine nas brincadeiras.
Enfim, não, mas eu nunca conseguia ser o Wolverine, porque sempre tinha um pra ser. E eu não era muito de ficar brigando, sabe? Tipo, não, eu que vou ser. E cair na porrada pra saber quem que ia ser o Wolverine. Então eu largava pra lá, sabe? Então, com o tempo, o Ciclope passou a ser o meu favorito. Porque o Ciclope, ele era o maioralzão do colégio. O cara parecia um adulto que era estudante.
Aham.
Uhum. Ai, ai.
Mano, voltando pro Wolverine.
Mas aí com o tempo eu comecei a achar o Wolverine um personagem meio... legal.
É, vamos lá, o Wolverine é pé parrudo, dá porrada em todo mundo, mata todo mundo, passa a navalha em geral. Tem um jogo foda lá que é baseado no filme que é melhor que o filme. Tá em todos os Marvel vs. Capcoms aí, ele é bom pra caralho de jogar.
Menos o Infinity.
Menos o Infinity, mas ainda assim, beleza. Tava lá no Marvel Ultimate Alliance e ele era fixo na minha party. Tinha umas roupas da hora, o uniforme dele amarelo faz falta no cinema. Logan, o melhor filme do X-Men.
Excellent! Logan. Eu acho esse filme bom, mas não é o melhor filme que eu já vi, nem fodendo.
Ah, eu acho o melhor filme do universo X-Men, e aí?
É, mano, mas o... Mas uma coisa que eu tenho que admitir é que o Wolverine, ele faz falta. Nos filmes do X-Men, o que não teve ele, realmente deixou um espaço vazio. Porque o Wolverine é classics, né?
Eu acho ele importante, mas eu não acho ele essencial. Mas ainda assim, é o meu X-Men favorito. Eu acho que ele consegue estar numa história do X-Men, não necessariamente só do X-Men, mas se faz uma história solo dele também fica bom. Então, já que você que está ouvindo nós quer ver o Wolverine live action de uniforme, joga no YouTube Wolverine vs Predador. De nada.
De nada.
De nada. Me agradeça nos comentários desse programa.
Se inscrevendo no canal e dando like.
Então, se quiser.
Mais 5 inscritos.
Mas coloque depois aí no YouTube Wolverine vs Predador.
Leozinho, Lolzinho, seu segundo.
Eu colocaria o motoqueiro mais bolado deste universo. O motoqueiro fantasma mesmo. Look into
my eyes! Mocoteiro porra!
O Daryl do Walking Dead.
Daryl do The Walking Dead.
Ah, mas. Acho que é o motoqueiro fantasma em segundo lugar mesmo. Ele é foda. Acho que não precisa nem explicar, né? Acho que mesmo ele, assim...
Não. Tem um filme de bosta, mas ele é foda mesmo.
Nicolas Cage, mano. Respeito.
Caralho.
Ai, ai. Não, mas falando propriamente do motoqueiro fantasma, eu acho ele um personagem pica também.
Personagem from hell.
A cadeira pegando fogo dirigindo uma moto. É foda.
Usando chibatada de corrente.
Né? Pô, é o... A caveira pegando fogo, mano.
É o predecessor do Scorpion. Get over
here! o Scorpion surgiu depois, né? Tem razão.
Scorpion veio depois.
Agora, nas xoxomídias aí, não temos mais um motoqueiro fantasma, temos um motorista fantasma, né?
Motorista fantasma? Como assim?
Porque assim, a Marvel tem um... Uma coisa que me irrita um pouco na Marvel, e quando a DC faz isso, também eu fico bastante irritado, é ficar colocando versão alternativa de personagem. Tipo, um segundo... Tipo, um outro personagem que é de identidade secreta diferente, mas que é o mesmo, sabe? Tipo, dois Homem-Aranha, dois Motoqueiro Fantasma, dois... Dois não sei o quê, dois Homem-Formiga. Nossa, isso é muito, muito esquisito.
Mas o que tem a ver com o motoqueiro fantasma?
Então, tem um segundo motoqueiro fantasma que, na verdade, não é motoqueiro. Ele é um motorista, porque em inglês é Ghost Rider. Ride é, tipo, é pilotar as coisas, né? Tipo, então, carro também serve e não desqualifica o nome. Só em português que desqualifica o nome. Mas o segundo Ghost Rider, ele não é um motoqueiro. Ele é um motorista. Aí o Leozinho tava falando que... Você pede um Uber e aparece esse cara.
Nossa, aí pegando fogo, caveira olha pra trás. Quer uma balinha?
Quer uma balinha. Discípulo de Platão, né?
Não é discípulo de Platão.
Então tá. Rafael Fai.
Eu.
Seu segundo colocado na editora que você menos gosta.
Olha, eu vou colocar aqui o Punho de Ferro. Spirit of the Dragon, Fists of Fury. Punho de Ferro, apesar daquela série... Eu gosto bastante do Punho de Ferro. Como eu mencionei anteriormente nesse episódio, eu gosto muito de personagens, tipo, dessas referências orientais em universo super-herói. E o Punho de Ferro tem bastante disso. Toda aquela treta lá da cidade, lá do Kung Lun, dele ser um artista marcial. Pô, eu acho isso pica pra caramba. E ele consegue combinar todo esse lore, toda essa mitologia orientalizada numa coisa, uma pegada bem urbana. Eu acho isso muito maneiro. Quando anunciaram a série, eu fiquei mega feliz. Eu falei, pô, anunciaram Demolidor, agora vão Jessica Jones, né? Luke Cage, agora finalmente Punho de Ferro. E a série foi o que foi. Enfim.
E ele dá porrada pra caralho. É legal pra cacete.
Né, mas whatever, né?
E ele tinha no Marvel vs Capcom 3.
Tinha. Não, mas só numa versão especialzona lá.
É, não, mas ainda tinha a versão. Na versão definitiva do Marvel vs Capcom 3, ele tinha.
É, não, porque eu joguei o outro.
Versão base. Versão baunilha.
Então, Lord Runner. O primeiro. Sim. O primeiro lugar.
Meu primeiro lugar da Marvel?
Da Marvel.
Nós já mencionamos ele. Hideo Kojima.
Did you like it?
Não, pera.
Did you like it?
É, foi o que eu pensei. Não. Zoeiras à parte, chega. Você nem chega nessa porra também. Cara, não, o Chris não é da editora. É o óbvio, né? O melhor super-herói da Marvel, possivelmente o maior super-herói de todo o tempo, depois do Super-Homem.
Tomar no cu, só porque eu botei também.
Homem-Aranha. Homem-Aranha.
Sugiro que vocês, antes de falar Homem-Aranha, coloquem a musiquinha do...
Coloco.
Porra! Falando em Homem-Aranha, eu lembro muito da minha infância que eu assisti esse desenho dessa musiquinha.
Sim.
Porra, adorava esse desenho, mano.
Pô, esse desenho... Tem muitos desenhos do Homem-Aranha, a gente pode falar de todos eles, a gente pode aproveitar esse momento pra falar de todos eles. Mas esse clássico foi o primeiro contato que eu tive com Homem-Aranha. Eu tinha um VHS que tinha uns 3 ou 4 episódios dessa série clássica. E um deles tinha um vilão conhecido. Tinha aqueles robôs, os destruidores de aranha, sabe?
Aham.
Spider Slayer.
Ah, pode crer.
Só depois de muito tempo que eu fui ter contato com uma fita que tinha o Dr. Octopus, o Duende Verde e uma roda gigante que ficava girando. Era muito bizarro esse vilão.
Pô, eu lembro que na época tinha Fox Kids aqui em casa.
Sim, saudosa Fox Kids. Só passava desenho bom no Fox Kids.
Porra, Fox Kids era um dos melhores canais que tinha, mano. É, mas tinha Fox Kids aqui em casa e passava esse desenho do Homem-Aranha. E um dos vilões que mais me marcou foi o Duende Macabro.
Ah, pode crer, eu lembro que eu gravei, meu pai gravou pra mim quando passava na Globo.
Mais pelo nome e pela confusão que eu fazia com o Duende Verde do que por qualquer outra coisa. Eu falava assim, caralho, velho, esse maluco, ele é a revolução dos duendes contra esse cara, mano. É o Duende Verde, é o Duende Macabro, daqui a pouquinho tá aparecendo o Duende Branco, os Smurfs e mais o quê?
Né? Não, mas vocês lembram também daquela série que passava, acho que na MTV... E na Nickelodeon, que era uma em 3D.
Ah, eu lembro, velho. Desenho feio da porra.
Não, era feio, mas eu parei pra dar uma olhada, era violento demais, velho.
Sério?
É uma cena em que a mulher corta o dedo do cara.
A Mary Jane é uma gótica estranha, mano.
Uma gótica estranha. Não fale assim, ela só tem cabelo curto.
Sacanagem.
Esse desenho era violento pra porra. Era muito perturbador. Mas era interessante, sabe? Um desenho em 3D do... Mas também falando em desenhos do Homem-Aranha, do espetacular Homem-Aranha.
Aquele que tem os bonequinhos todos bonitinhos, do olhinho redondinho.
Esse mesmo.
Porra, adorava esse desenho.
Pô, esse desenho era bom demais, mano.
Passava na TV Globinho.
Isso.
O Ed Brock era cientista.
O Ed Brock era cientista. Esse desenho era muito bom, mano.
Foi por causa desse desenho que o meu vilão favorito do Homem-Aranha passou a ser o Venom.
Não, o Venom é também. Eu tinha visto o Venom naquele desenho clássico. Mas tinha um VHS do Venom, mano. Era muito bom.
Nossa. Na verdade, eu acho o Venom maneiro, mas pelo estranhamento que ele me causa, isso me gerou certo interesse em saber mais sobre o personagem. E quando eu era criança, eu tinha medo dele.
É o meu vilão favorito do Homem-Aranha, e também porque o uniforme do Venom é muito legal.
O Homem-Aranha é preto, né, mano?
Com aquela aranha, nossa, o uniforme do Venom é... Do Homem-Aranha, ai, que delícia, velho. Podia ser o uniforme do Homem-Aranha pro resto da vida.
Então.
Então, vamos lá, Marvel Capcom. Tem todos os Marvel Capcom, até no Infine. No 3 não era tão legal de jogar com o Homem-Aranha, mas pelo menos tinha a roupa do Venom. Era fixo na minha parte lá do Marvel Ultimate Alliance com o uniforme do Venom.
Homem-Aranha do Andrew Garfield não é tão ruim assim?
Não é tão ruim assim, mas também não é lá tão bom, não.
Nunca vai superar o do Tobey Maguire na questão de memes.
Nunca. E nem na questão de qualidade também.
O atual, o Tom Holland, eu tô achando bem... Bem ok, bem...
Não, ele é bom também, ele manda bem. Ele é um equilíbrio entre Peter Parker e Homem-Aranha. Mas ele não é um Homem-Aranha tão bom quanto o Andrew Garfield. Não é um Peter Parker tão bom quanto o Tom Maguire.
Não, o Homem-Aranha do Andrew Garfield me fazia rir, mano.
Nossa, cara, um nerdão que anda de skate dentro do colégio, mano.
Não, isso eu achei podre. Isso eu achei bem podre.
E que fazia bullying com um valentão no basquete, mano. Enfia esse Homem-Aranha no cu, mano. O uniforme era até maneiro dos dois filmes do Andrew Garfield, mas o Peter Parker dele era um merda. Ainda bem que cancelaram, mano. Que não ia dar, não. Até o Peter Parker emo do Tom Maguire é melhor que o do Andrew Garfield.
Nossa.
De fala que medo.
Também não exagera, né, mano? Mas o Homem-Aranha do Tom Holland é. Tô zoando. O Tom Holland é. do Homem-Aranha do Tom Holland é legal.
É legal. O problema é que ele é tipo o chaveirinho do Tony Stark, né?
Do Tony Sterco. Um detalhe sobre o Spider-Man Homecoming é que não tem no filme aquela cena do Homem-Aranha e o Tony Stark, né? E o Homem de Ferro.
Não, mas isso eu fiquei feliz que não teve, mano. Eu fiquei muito feliz que não teve.
Sério? Você me falou na ocasião que você se sentiu traído.
Não, desse eu não senti, não. Eu senti no Rogue One, mas nesse momento eu fiquei feliz porque ele não ficou, sabe, tipo, Homem de Ferro e Homem-Aranha, sabe? Não, mas falando do Homem-Aranha também, ele tem aquele jogo do PlayStation 4 que é mó massa.
Ah, é o Homem-Aranha Arkham City, né?
Homem-Aranha Arkham City, exatamente. É igual. Homem-Aranha Arkham New York.
Na New York City, no caso.
É, Arkham York. Mas não. É mó massa, velho, esse jogo aí do Homem-Aranha.
Não joguei ainda, não.
Não é, é melhor que o Arkham City? Não é melhor que o Arkham City. Mas ele faz jus ao herói que é o Homem-Aranha. Tudo bem que a história dele é meio de graça, mas...
Pelo menos manteve o estilo de jogo que o pessoal já gostava, né?
Como assim, mano?
Tipo, o estilo do arco, dos aparelhos e tal, tipo...
Não tinha como errar, sabe? A parada é mesmo assim, o único defeito que eu acho dele é um pouco da história, eu não gosto muito da história dele. Mas ele tem um conteúdo muito maneiro pra um jogo de mundo aberto. Tem umas missões secundárias maneiras, tem uns uniformes, são muito legais, os uniformes alternativos que dá pra desbloquear dentro do jogo, são muito bons.
Mas a parte mais legal de um jogo do Homem-Aranha vai ser sempre ficar soltando teia por aí.
Isso é legal também, ficar balançando de um lado pro outro...
Inclusive no Homecoming não tem essas sequências dele lançando as teias e...
Tem ele dirigindo um carro, que ele não sabia dirigir.
Mas isso não me incomodou tanto, porque também, tipo, tava nos 5 filmes fazendo isso, e tinha também aquela cena lá do Guerra Civil.
Mas isso é de praxe no filme do Homem-Aranha, cara, tem que ter.
Mas ele tava num lugar lá que não tinha, né, mas beleza.
Anfã,
qual que é o seu uniforme favorito do Homem-Aranha?
Pra mim?
No geral. Tipo, não só filmes, mas qualquer mídia.
Tinha um joguinho do Homem-Aranha pra telefone, que acho que era Sem Limites o nome. E eu achava muito foda aquele uniforme do Fundação Futuro dele, branco.
Ah, da Fundação Futuro? Ah, sei qual que é. Esse uniforme bacana.
E claro, também o do Lucas do Inutilismo. Aquele uniforme é uma maravilha.
O Miranha.
O Lucas do Inutilismo?
É, ué.
Pesquisa lá o Central da Copa com o Miranha.
Caralho. Então, já que a gente vai entrar nesse meme, meu também favorito é o Homem-Aranha Violeiro, Irmãos Pio Lobo.
O Homem-Aranha.
É, e o Homem-Aranha, o do Batalha de Dança também, é muito bom. O uniforme do Venom e o uniforme do Aranha Escarlate. E você, Rafael, quais são os seus uniformes favoritos do Homem-Aranha?
Os uniformes favoritos do Homem-Aranha? Olha, esse uniforme branco que o Léo mencionou, eu acho maneiro pra caralho.
Uma coisa também que eu gosto é quando ele usa, tipo, tipo tênis e colete junto com o uniforme normal. Eu acho isso muito maneiro, tipo, de usar as roupas que ele usa normalmente junto com o uniforme. Fica muito foda.
Né? Aquele uniforme do Tobey Maguire, né? O aranha humano. Tô zoando.
Não, pô, esse uniforme é maneiro também.
Olha, cara, o meu uniforme favorito, por mais que pareça assim, tem pouco tempo, não sei o quê, é o do filme Guerra Civil e do Homecoming.
Pô, esse uniforme é maneiro mesmo, hein?
Esse uniforme é bem maneiro. Eu gosto bastante também do Aranha de Ferro dos filmes, do Guerra Infinita. Quando eu vi o uniforme no trailer, eu falei assim, porra, nunca pensei que eu ia viver pra ver um homem... No mais, tipo, de diferente mesmo, é esse Homem-Aranha branco aí que o Léo mencionou.
Detalhe que ambos os uniformes do Homecoming, né, do De Volta ao Lar, que é o mesmo Guerra Civil, e do Guerra Infinita, tem no jogo do PS4.
Tem, né?
Tem.
Então. O uniforme do primeiro filme do Andrew Garfield eu acho maneiro também. Um redesign bem bacana. Mas é justamente por ele ser um pouco mais ousado em modificações é que eu acho maneiro a tentativa desse uniforme aí do primeiro filme.
Sim.
Olha, uma época do Homem-Aranha que eu acho meio pesada é aquela época que ele aranha mesmo.
Ah, a saga dos seis braços.
Aham, Nossa, que pesado.
Do Morbius.
Nossa, também, eu tenho um pouco de nervoso do Morbius por causa disso.
Não, sendo que no desenho clássico, o Morbius, ele não era um vampiro que mordia pescoço. E mesmo assim a gente ficava assustado com ele.
Ele tinha umas mãozinhas, umas boquinhas na mão, né?
Umas ventosas,
é. Nervoso.
Não, o Morbius era um vilão sinistro, velho.
Pois é.
E o seu primeiro lugar, Rafael?
É o Capitão América.
Avengers, assemble!
Então tá.
Sem nenhuma novidade, mas é o bom, eu vou mencionar agora tudo que eu evitei mencionar quando vocês falaram.
Justo.
Pra poder render, brincadeira. O Capitão América...
Steve Rogério...
Ele também entra na lista de personagens que é um dos meus favoritos por causa dos filmes.
Aham. Uhum.
Porque antes eu achava ele um personagem, assim, sei lá, pelo que eu conhecia dele da minha infância, eu achava ele um personagem meio paião, assim, sabe? Tipo, visualmente falando. Pô, ele tinha um uniforme, aquela porra, aquele uniforme de escaminho, com aquelas asinhas na cabeça, me deixava mega frustrated.
Pô, mas é o melhor uniforme dele, como assim?
É, não, se você quer saber a minha opinião sobre Lycra, assista o vídeo, o episódio que está nos cards. Se não me engano, Frost Hunter 2.
Exatamente.
Apesar de, pra alguns casos, fazer até algum certo sentido, eu acho muito paia, tipo, porra, uma merda de uma roupa colante no corpo. O Homem-Aranha e o Superman são poucos super-heróis que eu aceito, tá ligado? Que eu acho que funciona. Mas, de resto, eu acho que sempre dá pra dar uma melhorada. Ah, falar em uniforme do Homem-Aranha, o do jogo, o que começa também é muito maneiro.
Do PS4?
Do PS4, é.
É, o uniforme é clássico, né?
Ué, não, ele tem uma aranha branca bonitona.
Ah, então é o do jogo mesmo.
É o do jogo, é.
Ah, tá, não, é maneiro mesmo, sim.
Enfim, voltando pro Capitão América. Tipo, quando vieram os filmes, aí eles começaram a fazer uma versão mais realista do personagem. Aí, pô, eu comecei a comprar mais a ideia. E aí quando veio, na minha opinião, o melhor uniforme do Capitão América é o do Vingadores A Era de Ultron. Tem pouquíssima mudança pro Guerra Civil, mas tem mudança. O Vingadores Guerra de Ultron, naquele filme, o uniforme era o que tava melhor. E pô, eu acho o Capitão América um personagem foda, porque ele, em termos de personalidade, ele tem aquela coisa da honra, sabe? Tipo, pra mim conta bastante como personagem.
Uhum.
Dos filmes não, mas nos quadrinhos eu tomei o lado do Capitão América.
Uhum.
E nos filmes eu acabei tomando o lado do Capitão América, mas em questão do de afinidade com o personagem mesmo, porque eu acho o Homem de Ferro meio babaca. Apesar de eu aceitar muito bem a crítica que o Capitão América naquele filme estava completamente irracional e sendo movido pela amizade que ele tinha com o Bucky.
Falando nos filmes, que falta fez um escudo no Guerra Infinita, hein?
Porra, eu fiquei um pouco frustrado com isso. Principalmente Capitão, né, que tem um apelo visual enorme, né?
Sim, é mais um escudo, né?
É, o escudo, o azul, mas ele de barba ficou style.
Ficou style, só que eu senti falta de um capacete também.
É igual cortar o cabelo do Thor, né? Uma bacia.
Oh, nossa, chorei quando você...
É, não, acho que eu entendi, né?
Não, porra... É porque no Unworth Thor eles cortam os cabelos do Thor também. Aí é pra fazer referência a esse momento aí dos quadrinhos, imagino eu.
E também deve ser muito caro colocar uma peruca na cabeça do Chris Hemsworth.
Chris Hemsworth, é. Ah!
Ele não deve curtir, deve incomodar.
Uma coisa que o cinema fez pelo Capitão América foi um uniforme maneirão no primeiro filme também.
É, não, foi que meio soldado assim, né?
É, meio rude, parece bastante com um...
Em compensação, no Vingadores 1, foi o pior uniforme dele no cinema, na minha opinião.
Todo mundo lá com o uniforme bonitinho, Homem de Ferro, tudo high definition, achei que é o Capitão América, todo colorido.
Parece um pijama.
Parece é aquela um pijama. Cena que tá rodando assim, sabe, passando por todos os Vingadores, e tá ele assim.
Né?
Eu vou dizer que existem no cinema, existem uniformes piores, hein.
Tipo qual?
Tipo do Barão Zemo.
É que não tem! Nossa, que bosta que foi aquilo, mano! Não.
Tinha que usar aquele pano vermelho na cabeça.
Não, é, pra falar de Guerra Civil, eu convido o meu primo Leozinho Gameplays pra poder falar desse filme, porque não tem comentários melhores.
Então vamos lá, tem ele em todos os Marvel Capcom também, ele é maneiro de jogar isso.
Ele é maneiro de jogar isso. Enfim.
Tá. E tá no enfim.
Por favor, coloca aí nos comentários se você quer ouvir o Leozinho Gameplays falar sobre Guerra Civil, né, despejando todo o ódio dele. Brincadeira.
Não é brincadeira, não quero tomar ódio.
Não. Eu ia falar, o Leozinho não é uma pessoa tão odiosa assim, mas pelo visto ele é daqueles.
Nossa.